Nascia em 1975. Há 44 anos, com esta idade e no contexto daquele tempo, seria talvez pai de um mancebo acabado de embarcar para a Guerra da África. Teria ido a Lisboa, até ao Cais de Alcântara, despedir-me de um filho que não sabia se voltaria a ver. Há 44 anos, com esta idade, seria talvez filho de um pai cansado, a precisar de ainda trabalhar por não ter direito a qualquer reforma, ou filho de uma mãe doente, sem acesso a serviços médicos públicos e condignos. Há 44 anos atrás, teria que calar a minha revolta para não ser preso. Teria que não perguntar para não ser questionado. Teria que desconfiar de notícias pintadas a tinta azul. Há 44 anos, ouviria música às escondidas e para ler teria que escolher entre seguir cartilha ou seguir mundo. Há 44 anos, não sei que emprego teria, nem se teria emprego. E se tivesse, talvez fosse miserável, talvez fosse remediado, mas sempre sem esperança. Há 44 anos não poderia votar. Há 44 anos não estaria aqui a celebrar convosco a vontade do povo. A cada ano que passo, sinto sempre receio que esqueçamos os dias plúmbios da ditadura ou a alegria viva da liberdade. Décadas de negação, décadas de pobreza, décadas de muito respeitinho amedrontado corroeram o núcleo de um país quieto e isolado do resto da Europa. Foram muitas as gerações de bravos que prepararam o futuro durante todo o século XX. Homens e mulheres de diversos quadrantes políticos, sempre livres, que lutaram abertamente, no exílio ou na clandestinidade, para que os escravos tomassem o lugar do medo. A democracia afirmou-se na exigência da liberdade, no poder cantar, no poder sorrir e no poder sonhar. Foram muitas vezes os gestos simples e corajosos de tantos que marcaram o compasso da marcha dos militares sobre Lisboa, a marcha da liberdade. Nas ruas libertas, não se ouvia pedir mais do que aquilo que todos já deveriam ter há muito: dignidade, paz, pão, saúde, habitação, liberdade, democracia. Como há 44 anos, também agora. A dignidade como requisito de vida e de humanidade. A paz construída sobre os alicerces do diálogo e da multiculturalidade. O pão para matar a fome e a pobreza. Habitação acessível para todos, seja no centro das cidades, seja no interior desertificado. A liberdade para escolher, para arriscar, para inovar, para opinar. A democracia plena e firme, em constância e renovação. Os temas de sempre são os temas de agora. E outros, que parecendo novos, são os mesmos em fato, já nota. Não serão precisas colunas de militares para enfrentar os desafios de hoje, mas são precisas colunas de gente. De toda a gente. O mundo fervilha em desafios à liberdade. Vivemos numa sociedade de informação em que é quase impossível distinguir o verdadeiro do falso, em que as nossas vidas são bisbilhotadas e usadas sem autorização e em que se definem lideranças políticas por todo o mundo através de algoritmos que não compreendemos. Assistimos ao regresso dos populismos por todo o mundo, à frase fácil e preconceituosa, ao insulto como à democracia e à diplomacia e à força como medida da razão. Damos por garantido um planeta que enfrenta os detratores da ciência, os abusadores dos recursos, os idiotas que acham que são mais do que as gerações que se seguem. Temos tendência a olhar para trás, a olhar mais para trás do que para a frente, desistente dos problemas demográficos, residados à perda populacional, medrosos do futuro e do diferente. Enxovalhamos a política, desdenhamos os políticos, diminuímos o sistema democrático e abdicamos de participar e decidir. A pergunta não é tanto onde é que cada um estava no 25 de Abril. A pergunta é mais o que é que cada um de nós quer fazer neste 25 de Abril. Escolhemos estar quietos perante as desigualdades? Escolhemos achar que o que somos não inclui o que são todos à nossa volta? Achamos normal sermos comandados como rebanhos que nem se apercebem do pastor? É uma escolha deixar que todos decidam por nós? Deixar que o debate político seja só o insulto nas redes sociais, o caso picante ou o assunto mesquinho de última hora? E fazer alguma coisa para mudar? É só para os eleitos? É algo fora de nós próprios? Não creio que o 25 de Abril se tenha feito para podermos andar atrás das pequenas coisas enquanto o essencial se desmorona. Acredito que as gerações de Abril quiseram ter um país mais preparado, mais solidário, mais capaz de progredir. O 25 de Abril da educação, do suporte social, da justiça, da igualdade de oportunidades. Esse 25 de Abril ainda está por construir. Por todos e precisa de todos. E precisa também de instituições fortes. Acredito, por isso, que as autarquias têm um papel essencial na construção deste sempre novo futuro de desenvolvimento para todos. Um papel distintivo na economia, desde logo na economia que cria emprego, oportunidades e crescimento. Um papel importante na coesão social, no apoio às famílias e aos mais frágeis. Um papel insubstituível na educação, na formação cívica e na participação. Um papel fulcral na harmonização do espaço público, no desenvolvimento sustentável e no combate às alterações climáticas. Um papel de liberdade. Mas para isso, as autarquias têm que ser fortes. Fortes nas competências e na capacidade para se colocarem ao serviço das pessoas. E nessa perspectiva, saúdo a primeira pedra de toque na reforma administrativa do Estado, que vai ser dada com a descentralização de competências da Administração Central para as autarquias. Sei que há muita desconfiança, que existem problemas por superar, mas estou convencido, absolutamente convencido, que um euro investido pelo território, no território, vale mais, muito mais, do que um euro investido por Lisboa numa terra que não conhece. Saibamos encontrar a forma mais justa para esta descentralização e teremos melhores soluções para os nossos cidadãos. Mas devemos ser fortes também nas nossas estruturas. As competências sem capacidade para as concretizar são ocas. Precisamos de adequar o corpo de trabalhadores às necessidades reais, de encontrar os mecanismos de financiamento que contribuam mais para a coesão do que para o brilho fátuo de uma inauguração. Precisamos de ter todos os meios que as nossas populações exigem. E para isso, precisamos de uma Câmara Municipal com contas sãs, uma autarquia sustentável, uma máquina equilibrada que saiba fazer a síntese ideal entre os impostos e taxas da sua receita e os serviços que presta e fazem a sua despesa. Ando há 5 anos a dizer o mesmo e o mesmo direi aqui. A Câmara Municipal de Caminha tem uma situação financeira muito complicada que põe em risco o seu normal funcionamento a curto e a médio prazo. O que se passou em 2017 é a evidência máxima dessa situação. No ano em que a despesa da Câmara Municipal foi a mais baixa da última década, tivemos o segundo pior resultado líquido de exercício. Precisamos todos de tomar decisões difíceis que possam inverter uma década errada de decisões erradas que corroeram o equilíbrio das contas e a saúde financeira da Câmara Municipal. Todos serão chamados e, por maioria da razão, conto com a participação de todos os partidos com assento parlamentar nesta Assembleia para, em conjunto, podermos apresentar um pacto de ação financeira que contribua para resolver os problemas. num momento tão importante, ninguém compreenderá quem se quiser esquivar às suas responsabilidades por mero cálculo político, principalmente aqueles que são os principais responsáveis da atual situação. Minhas senhoras e meus senhores, apesar de todas as dificuldades, somos hoje uma sociedade melhor, bem melhor do que a sociedade cansada e prisioneira que Abril derrotou. Estamos mais preparados para enfrentar os novos desafios, mais capazes de proteger os que estão em dificuldades, em Portugal e aqui no Conselho de Caminha. Hoje podemos discordar sem que isso implique castigo nem privação. Hoje podemos confrontar e exigir melhor. Podemos procurar que as pernas não nos são cortadas. Até aqui, nesta ágora, pudemos ouvir todos os partidos, com todas as opiniões, sem distinção de cores ou de convicções. Estamos mais amadurecidos, até para debatermos o passado, seja o nosso passado recente, seja o nosso passado longínquo. Este ano, celebramos o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial e queremos lembrar o papel de Portugal e dos caminhenses no conflito. Lembrar para cuidar do amanhã. E estamos a organizar um programa que nos faça recuar àquele tempo e àquelas circunstâncias que tocaram muitas das nossas famílias e, sem dúvida, o nosso povo, justificando até em alguma medida os tempos que se seguiram até a instauração do Estado Novo em 1933. Mas quero-vos falar de maturidade democrática do povo do Conselho de Caminha. E aqui em Caminha, creio também que é tempo de debatermos aquilo que é controverso. Acredito que atingimos a maioridade democrática que nos permite aprofundar e discutirmos o papel de Sidónio Paes, Presidente da República assassinado também há 100 anos, a 14 de dezembro de 1918. Hoje, enquanto comunidade, estamos preparados para conhecer mais sobre o homem, o militar, o político, o presidente, figura que gera antagonismo na avaliação que deles fizeram e fazem as gerações posteriores, mas que, por ser natural de Caminha e sendo este o ano do centenário da sua morte, faz sentido que revisitemos. Para decidirmos o que pensar dele e do seu legado e não deixarmos que ninguém decida por cada um de nós, o município de Caminha promoverá um conjunto de ações sobre a figura de Sidónio Paes, com a pretensão de envolver a comunidade e debater o seu papel na história. Conhecer o passado é condição para prepararmos melhor o futuro. Minhas senhoras e meus senhores, o que sempre me impressionou nos relatos que pude conhecer do 25 de Abril foi a alegria do povo que saiu à rua em sobressalto. Vejo as fotografias e as películas do momento e fico sempre com a sensação de que estava tudo combinado, como se um dia estivesse marcado tal a naturalidade de uma revolução feita de palavras, choros e cravos. Não estava nada combinado. Foi preciso muito sofrimento e muita coragem. Talvez tenha demorado tempo demais, talvez fosse no tempo certo. Não sabemos. O que não podemos é perder o tempo que temos, à espera do tempo do outro ou à espera do tempo do nada. Podemos não ter tudo. Podemos não ser tudo. Mas recuso-me a ser nada. Escolhemos viver para sermos alguém, para sermos nós e para estarmos vivos. É esse o legado de todos os capitães de liberdade que nos antecederam. 25 de Abril, sempre!